história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 26 mês de janeiro, ano de 2026. Vamos aos principais destaques desta edição. Claudinei Domingues.
Homem esfaqueado e suspeito provoca acidente enquanto vítima era levada para o hospital.
Regis Guerreiro.
Rapaz é preso após ameaçar e cuspir no rosto da mãe em Marechal Cândido Rondon. Em Bom Jardim, briga de bar durante jogo de sinuca, agressões e disparo de arma de fogo resulta em elemento preso.
César Reck.
Cadastro para obtenção da carteira de transporte escolar inicia amanhã.
Guilherme Heisen.
Definidos os confrontos das quartas de final do Campeonato Paranaense. Correa faz 2 e Inter vira sobre o Grêmio pelo Campeonato Gaúcho. Cruzeiro vence o São Paulo e é campeão da Copinha de 2026.
Carla Escher.
Operação em aldeias indígenas em Guaíra tenta esclarecer assassinato de filho de cacique.
Gladstone Pacheco.
Produtores de gado leiteiro continuam vivendo o período de vacas magras. Arroz e feijão começam o ano em caminhos opostos.
Michael Bicker.
Policial Fábio toma posse como vereador de Marechal Cândido Rondon. Castra Pet inicia mutirão de serviços no município. Repartições públicas rondonenses retomam hoje atendimento normal.
E ainda, motorista embriagado é preso com veículo furtado em Palotina. Adolescente é apreendido com motocicleta irregular em Marechal Rondon. Roteiro de pré-assembleias da Copagril segue hoje à tarde na ACC.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 26 de janeiro, ano de 2026. Abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, Amém do Tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo. Como estamos na segunda-feira, a gente dá aquela pequena pinceladinha do que pode vir ao longo desta semana. Já começamos com hoje, segunda-feira, 26 de janeiro de 2026. Céu claro em Marechal Cândido Rondon, porém, volta e meia a gente vê algumas nuvens meio pesadas aparecendo no céu. E isso pode ocasionar pancadas de chuva rápida em algumas localidades, tá? Temperatura nas alturas. Nós já estamos com 31 graus neste momento. É a temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora aqui no centro da cidade, na Avenida Baripá, esquina com a Rua Santa Catarina. Umidade relativa do ar está em 52%. Segundo o Cimepar, poderemos chegar em 35 graus ao longo da tarde de hoje. A sombra, hein? Pensa no calorzão. Para você que está nos ouvindo neste momento, que fala assim, ah, eu pelo menos tenho piscina em casa. Então aproveite, quem está de férias ouvindo a Difusora, é um momento bom para poder curtir a piscina mesmo, tá? Para amanhã, terça-feira, céu claro. Máxima de 32, mínima de 23 graus. Aí, a previsão do tempo mostra possíveis pancadas de chuva. Por que possíveis? Porque está ali na casa de 70%. Se estivesse acima de 90%, eu ia dizer para vocês que a probabilidade é bem maior. Mas 70% ainda está equilibrado. Mas, quarta, quinta e sexta-feira poderemos ter pancadas de chuva em Marechal Cândido Rondon e na nossa micro-região. E aí no sábado e domingo abre o sol novamente. Pancadas de chuva, aberturas de sol é o que teremos para esta semana em Marechal Cândido Rondon e na nossa micro-região. Segue com você, João Marcos Gomes.
E durante patrulhamento na cidade de Palotina, na madrugada desta segunda-feira, a equipe da Polícia Militar se deparou com um veículo Chinaray Tux trafegando de forma irregular. Feita a abordagem, constatou-se que o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez. Na conversa com os policiais, acabou confessando que o veículo era furtado. Ele recusou realizar teste do etilômetro e passou a proferir ofensas verbais e ameaças durante o atendimento. A proprietária do veículo foi identificada, localizada e confirmou a ocorrência do furto. Após os procedimentos de praxe, o homem foi entregue na Delegacia de Polícia Civil de Palotina. Já em Marechal Cândido Rondon, ontem por volta das 15 horas, uma informação anônima à Polícia Militar dava conta que o indivíduo, sem capacete, realizava manobras perigosas com a motocicleta Honda Today vermelha no bairro São Francisco. Durante as diligências, a equipe policial localizou a motocicleta estacionada em cima da calçada na Rua dos Pardais. Após consulta via sistema, foi constatado que a moto estava com placa falsa, pertencente a uma Yamaha. Durante os fatos, foi realizada abordagem aos indivíduos presentes, sendo que um deles apresentou-se como proprietário, afirmando que havia comprado o veículo de uma pessoa de Santa Helena. A moto também estava com numeração do chassi raspada. Proprietário da motocicleta, menor de idade, foi apreendido e conduzido no banco traseiro até a 47ª Delegacia Regional de Polícia para os demais procedimentos. E ainda dentro do cenário policialesco, homem esfaqueado e suspeito provoca acidente, enquanto vítima era levada para o hospital. Digno de filme policial, essa história que aconteceu no município de Mercedes. Quem nos traz detalhes é Claudinei Domingues. Boa tarde, Claudinei.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Um grave episódio de violência foi registrado no sábado à noite em Mercedes, envolvendo esfaqueamento, perseguição e acidente de trânsito com capotamento. A equipe policial foi acionada pela Central de Operações 190 para atender inicialmente uma ocorrência de acidente de trânsito, com a informação de que um dos envolvidos teria sido vítima de golpe de faca. Durante o deslocamento, os policiais se depararam com um veículo saveiro atravessado sobre a pista de rolamento, sendo que os envolvidos já estavam sendo atendidos por uma ambulância do município de Mercedes. Conforme apurado, a vítima estava em sua residência quando o indivíduo iniciou uma discussão e, portando uma faca, desferiu um golpe na região do tórax, fugindo logo em seguida. O condutor da Saveiro relatou que transitava nas proximidades da residência da vítima quando a encontrou caída, apresentando sangramento no peito, e se ofereceu para levá-la até o pronto atendimento do município. Durante o trajeto, o motorista percebeu que um veículo Palio, pertencente ao autor do esfaqueamento, passou a persegui-los. Em determinado momento, o condutor do Palio colidiu propositalmente na traseira da Saveiro, com a intenção de provocar um acidente. Com o impacto, a Saveiro acabou capotando. Após a colisão, o autor fugiu do local, tomando o rumo ignorado. As informações foram repassadas às demais guarnições e, durante as buscas, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu localizar e abordar o suspeito na BR-163. A equipe da PRF prestou apoio utilizando o compartimento de custódia para encaminhar o autor, juntamente com o veículo utilizado no crime, até a 47ª DRP. Em depoimento, o suspeito alegou que foi até a residência da vítima para questionar sobre serviços prestados em sua propriedade, que, após uma discussão, teria sido ameaçado com um pedaço de madeira, motivo pelo qual desferiu o golpe de faca. No hospital, a equipe médica informou que a vítima sofreu um pneumotórax aberto, com lesão estimada entre 10 e 15 centímetros no lado esquerdo do tórax. Em razão do capotamento, também apresentou traumatismo crânioencefálico e fratura de mandíbula, sendo necessária a transferência ao Hospital Universitário de Cascavel, devido à gravidade do quadro clínico. O condutor da Saveiro sofreu apenas escoriações leves e recusou atendimento médico. O autor do crime foi encaminhado à delegacia para os procedimentos de praxe. Foi realizado teste de bafômetro e, assim, confirmado que havia ingerido bebida. O motorista que prestou socorro à vítima também foi submetido ao teste, que resultou em 0,0 miligramas. O veículo Fiat Palio permaneceu apreendido para a perícia da Polícia Judiciária.
E o serviço funerário de Marechal Cândido Rondon deve chegar hoje à noite no IML da cidade de Imperatriz, Maranhão, para buscar o corpo do rondonense Wilson César Appel, de 49 anos. Ele era conhecido como Tatu e residia no distrito de Novo Três Passos. O rondonense estava naquela região trabalhando na colheita quando no sábado participou de um evento festivo. Houve desentendimento e ele foi morto a tiros. O crime aconteceu na cidade de Itinga, no Maranhão. Em função do difícil acesso de comunicação com autoridades da cidade onde ocorreu o crime, ainda não foi possível apurar a motivação e a autoria do crime e se houve prisões. A previsão de chegada do corpo de Wilson César Appelt em Marechal Rondon é na quinta-feira, devendo o velório acontecer a partir da sexta-feira na Igreja Evangélica do Distrito de Novo Três Passos. Já que estamos falando em ocorrências policiais, tivemos no final de semana prisões por violência doméstica. Para variar, elemento chegou a cuspir no rosto da mãe e na delegacia perguntou se os policiais queriam olhar para o seu órgão genital. Que história é essa, Regis Guerreiro? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. João, por volta de 2 horas da madrugada de ontem, uma equipe da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi acionada em razão de um caso de ameaça e violência doméstica. No local, a solicitante relatou que seu filho chegou embriagado por volta de 1 hora da madrugada e ligou o aparelho de som. Incomodada com o barulho, ela pediu que ele desligasse. Como o rapaz se negou a atender à determinação da mãe, ela desligou o disjuntor geral da residência, o que causou a ira do filho, que se tornou extremamente agressivo e começou a ofendê-la reiteradamente, chamando-a de velha do capeta e mentirosa, valendo-se da idade da vítima como adjetivo pejorativo com o intuito de atacá-la. Na sequência, ele chegou a cuspir no rosto da mãe também. Para a polícia, o irmão dele relatou que a situação é recorrente e que teme pela segurança da mãe. Ao ser informado que seria conduzido para a delegacia, o autor novamente proferiu ofensas à mãe e também para os policiais militares. Foi algemado, permaneceu resistente ao entrar na viatura, impondo força física a todo momento. Na confecção do boletim de ocorrência na delegacia de polícia, ele solicitou à equipe autorização para ir ao banheiro. Após finalizar as suas necessidades, de forma muito debochada e desrespeitosa, ele perguntou aos policiais militares se queriam olhar para o seu órgão genital. A sequência partiu contra os policiais que o acompanhavam, sendo necessário, mais uma vez, o controle físico para resolver a situação.
Guerreiro, e perto da sede do BPFROM, uma prisão por ameaças após consumo de pinga e crack, é isso?
Sim, João Marcos. Outra situação de violência doméstica que resultou em prisão foi atendida no princípio da tarde deste domingo numa residência no contorno oeste, proximidades da sede do Batalhão de Fronteira. A solicitante relatou que convive com o autor na residência da filha e que momentos antes ele ingeriu bebida alcoólica, fez uso de crack, discutiu, ficou agressivo e teria quebrado a piscina e a máquina de lavar roupas também. Relatou ainda que o homem a ameaçou de morte caso chamasse a polícia e que, se fosse preso, voltaria para matá-la. Em contato com o autor, esse relatou que teria bebido pinga e que fez uso de remédio controlado, mas negou ter agredido a vítima. Ele recebeu voz de prisão, foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon para os demais procedimentos. A vítima, por sua vez, realizou o pedido de medida protetiva de urgência contra o autor.
Para finalizar, Guerreiro, em Bom Jardim, jogo de sinuca, briga e disparo de arma de fogo. Animadinho evento. Alguém preso?
De fato, uma briga de bar na tarde deste domingo no distrito de Bom Jardim resultou em disparo de arma de fogo, ameaças com facão e prisão de uma pessoa. A polícia militar foi acionada pouco antes das 18 horas ontem e no local, os solicitantes relataram que durante um jogo de sinuca, um elemento começou a agredir outro cliente do bar com socos e chutes. A briga cessou com a intervenção de outras pessoas. O brigão foi para casa e voltou de posse de uma arma longa, fazendo um disparo em direção ao solo, dizendo para um dos solicitantes que o próximo seria na cabeça dele. Na sequência, jogou munições CBC calibre 38 aos pés do dono do bar e saiu em seguida. Não satisfeito com a confusão que já tinha arranjado, um pouco mais tarde ele retornou ao bar, armado com um facão, querendo agredir o solicitante e vítima da ameaça por arma de fogo. Porém, esse conseguiu entrar no bar, fechou as portas e impediu a entrada do elemento. Após todos os procedimentos com as vítimas das ameaças e agressões, a equipe policial realizou patrulhamento e acabou encontrando o denunciado na frente de outro bar na rodovia que demanda a Porto Mendes. Ele não estava mais armado, recebeu voz de prisão e foi entregue também na 47ª DRP em Marechal Cândido Rondon.
Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, de volta Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana recuou bem pouquinho, 0,05%. O dólar para compra está igual o dólar para venda, R$ 5,284.
Após o intervalo, teremos participação de César Heck e Guilherme Heisen no Frente Ampla.
Cadastro para obtenção da carteira de transporte escolar inicia amanhã.
Definidos os confrontos das quartas de final do Campeonato Paranaense. Borréa faz 2 e Inter vira sobre o Grêmio pelo Campeonato Gaúcho. Cruzeiro vence o São Paulo e é campeão da Copinha de 2026.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 26 mês de janeiro, ano de 2026. Os associados da Cooperativa Agroindustrial Copagril estão sendo chamados para a série de pré-assembleias nesta semana e também para a Assembleia Geral Ordinária, que ocorrerá na sexta-feira. O roteiro de encontros com os associados nas unidades do estado do Paraná começou no sábado passado em Iguiporã. Hoje a pré-assembleia será para a região sede e ocorrerá a partir das 14 horas na sede social da ACC. Amanhã, dia 27, serão dois encontros. Pela manhã, 9 horas para associados de Mercedes, na ACC, e à tarde, 14 horas, em Guaíra, também na ACC. No dia 28 de janeiro, quarta-feira, 9 horas em Margarida, no Clube Corinthians, e às 14 horas em Entre Rios do Oeste, na Câmara de Vereadores. A Assembleia Geral Ordinária da Copagril acontecerá no dia 30 de janeiro, sexta-feira próxima, 14 horas, na ACC. E o cadastro para a carteira de transporte escolar inicia amanhã, terça-feira. Atendimento será no Café Colonial César Reck. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Sim, João. Sim, João. A Secretaria de Educação de Marechal Rondon, por meio do Departamento de Transporte Escolar, inicia amanhã, terça-feira, o cronograma de cadastramento para a emissão da carteira de transporte escolar destinada a estudantes do município. O cadastramento vai ocorrer no Café Colonial, no Parque de Exposições, no horário das 8 às 11h30 e das 13h15 às 17 horas. Moradores da sede e também do interior do município devem seguir o cronograma organizado por região. A Secretaria de Educação orienta que pais ou responsáveis fiquem atentos às datas correspondentes à sua localidade, a fim de evitarem contratempos. Amanhã, dia 27, serão atendidos alunos dos bairros Botafogo, Augusto 1 e 2, Higienópolis, Barcelona, Primavera, Líder, Alvorada e regiões próximas. Quarta-feira, dia 28, bairro São Francisco, Jardim Marechal, Flórida, São Lucas, Ana Paula, Centro e regiões próximas. Quinta-feira, dia 29, bairros Vila Gaúcha, Boa Vista, Santa Felicidade, Andorinha e regiões próximas. O roteiro para o interior do município é o seguinte: dia 30 de janeiro, Novo Três Passos, Novo Horizonte, Vila Rural, Guará e regiões próximas. Dia 2 de fevereiro, Margarida, São Roque, Guarani, Linha Heinrich e regiões próximas. Dia 3 de fevereiro, Porto Mendes, Bom Jardim, Iguiporã, Bela Vista, Curvado e regiões próximas. Para a solicitação da carteira de transporte escolar, é preciso apresentar foto 3x4, declaração para o transporte escolar fornecida pela escola, onde o aluno está matriculado, comprovante de residência atualizado e documentos pessoais do aluno, como certidão de nascimento, RG ou CPF. Tem direito ao transporte escolar alunos da educação básica das zonas rural e urbana que residam a uma distância igual ou superior a 2 quilômetros da escola em que estão matriculados, desde que seja a unidade mais próxima de sua residência. A solicitação da carteirinha deve ser feita pelos pais ou responsáveis e é obrigatória para a utilização do transporte escolar público. A Secretaria de Educação reforça a importância do comparecimento dentro do período estabelecido para garantir o acesso regular ao transporte escolar.
A Universidade Estadual do Oeste do Paraná está abrindo as inscrições para o programa de auxílio moradia para estudantes de primeira graduação e pós-graduação na modalidade presencial em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Pela primeira vez, o edital segue em modalidade de fluxo contínuo, ou seja, terá mais de uma data de seleção durante todo o ano letivo. O estudante contemplado com auxílio moradia receberá mensalmente o valor de R$ 300 por um período de até 6 meses, podendo ser reajustado, observada a disponibilidade orçamentária e financeira da universidade. O auxílio moradia pode ser acumulado com outras bolsas de ensino, pesquisa, extensão, atividade laboral, monitoria e docência, desde que não seja impedido pelo órgão de fomento. Candidato deve possuir renda familiar per capita não superior a um salário e meio, apresentar NIS, número de identificação social, atualizado. É destinado a estudantes que necessitam de complementação financeira para custear as suas despesas com aluguel ou outras despesas decorrentes da moradia em razão do ingresso na UniOeste e que sejam provenientes de outros municípios ou zonas rurais distantes para que possam residir nas proximidades do campus ao qual tem matrícula ativa. E agora vamos falar sobre esportes em frente ampla de notícias. Nos estaduais, várias decisões no final de semana. Guilherme Reisen, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira. Começamos o nosso giro pelos estaduais falando sobre o Campeonato Paranaense, que definiu os classificados, os confrontos das quartas de final, além dos jogos do Torneio da Morte, chamado oficialmente de descenso, que vão decidir os dois rebaixados à segunda divisão do estado. A última rodada na primeira fase foi disputada no último sábado. O Maringá venceu Andraus por 1-0, Londrina e Cianorte empataram em 0-0, o Operário empatou com o Foz do Iguaçu em 1-1, Cascavel 1-1 também para o Coritiba, Azuris 1-0 para o São Josense. O Atlético Paranaense goleou o Galo Maringá pelo marcador de 4-1. Agora, confrontos às quartas de final do Paranaense. Londrina e São Josense, Foz do Iguaçu e Atlético Paranaense, Azuris e Operário de Ponta Grossa e Coritiba e Cianorte. Agora, os confrontos na luta contra o rebaixamento. Quem perder está rebaixado à divisão de acesso do estadual. O Cascavel, que mais um ano fez vexame já no início da temporada, sequer conseguiu a classificação para as quartas de final, vai disputar o Torneio da Morte contra o Andraus. E o Maringá enfrenta o Galo Maringá. Falamos sobre o Campeonato Paranaense, vamos para o gauchão. O Internacional levou a melhor no Grenal número 449. O Colorado venceu o Grêmio ontem de virada por 4-2 pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho no Beira-Rio. Marcos Rocha contra Borré duas vezes e Bernabé marcaram os gols da equipe mandante, enquanto Amuso e Edenilson descontaram pelo tricolor gaúcho. Assim, João, o meu Inter permanece na liderança do Grupo A do Campeonato Gaúcho com 12 pontos. Já o teu Grêmio também segue na ponta do Grupo B com 9 pontos, mas pode perder a ponta para o Caxias, que ainda entra em campo nesta segunda-feira. Já pelo Campeonato Paulista, no sábado, o Palmeiras venceu o São Paulo pelo marcador de 3-1 na Arena Barueri. Em Itaquera, Santos e Bragantino ficaram no empate em 0-0. E o Velo Clube foi derrotado em casa pelo Corinthians por 1-0. Chama ainda a atenção para o Campeonato Carioca, João. Clássico pela quarta rodada do campeonato, o Fluminense derrotou o Flamengo por 2-1 ontem no Maracanã. Com o resultado, os tricolores chegaram a 9 pontos à liderança do Grupo A do Campeonato Carioca. Com a derrota, João, o Flamengo corre o risco de ficar fora da zona de classificação para a próxima fase do Campeonato Carioca. Atualmente, está dentro da zona que leva ao Torneio da Morte, aquela disputa contra o rebaixamento.
Guilherme, o Cruzeiro é o grande campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026.
Pois é, João. Neste domingo, a Raposa bateu São Paulo por 2-1 no Pacaembu com excelente público e voltou a vencer a competição após quase 20 anos, tornando-se agora bicampeã da Copinha. A conquista anterior foi em 2007, também em cima do São Paulo, com a equipe que tinha como destaque o goleiro Rafael e o atacante Guilherme. O triunfo celeste também acaba com o sonho dos São Paulinos, que buscavam o hexa do torneio de juniores e o bicampeonato seguido. Os heróis mineiros foram os laterais William e Gustavinho, enquanto o zagueiro Isaac descontou para os paulistas. Destaque ainda para o bom goleiro Vitor Lamonier, que fez importantes defesas para garantir a conquista da Raposa no Pacaembu. Título que coroa uma campanha incrível do time de Belo Horizonte, que venceu todas as partidas que fez o torneio, fechando a copinha com 100% de aproveitamento.
Fechando o segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
Nós vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon. Começamos com a soja saca, 60 quilos, sendo comercializada em R$ 114,00. Milho saca, 60 quilos, recuou menos 1,87%, está sendo comercializada a saca em R$ 53,00. Trigo PH 78, saca 60 quilos, R$ 63,00. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 497,25.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Carla Escher e Gladstone Pacheco vão detalhar as seguintes informações.
Operação em aldeias indígenas em Guaíra tenta esclarecer assassinato de filho de cacique.
Produtores de gado leiteiro continuam vivendo o período de vacas magras. Arroz e feijão começam um ano em caminhos opostos.
Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 26 de janeiro. Polícia Federal realiza operação em aldeias indígenas em Guaíra para investigar assassinato de filho de cacique. Há novidades sobre o caso, Carla Escher? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. As investigações continuam sendo sigilosas, João. A Polícia Federal, com apoio da Força Nacional, fez uma operação no sábado passado para cumprir 3 mandados de busca e apreensão em aldeias indígenas de Guaíra. A ação integra a investigação do assassinato de Everton Lopes Rodrigues, filho do cacique da aldeia Ivijuavari. O jovem de 21 anos foi encontrado decapitado em julho de 2025 ao lado de uma carta com ameaças às comunidades indígenas e à Força Nacional de Segurança Pública. A região envolve comunidades indígenas Avá-Guarani e registra conflitos por demarcação de terras há décadas. A Polícia Federal realizou diversas medidas investigativas, seguindo com diligências a fim de identificar os autores dos fatos e responsáveis pelo homicídio. Os mandados foram cumpridos em 3 imóveis situados no interior de aldeias indígenas da região, sendo buscados elementos probatórios que colaborem para a identificação dos autores do citado crime. Foram feitas apreensões de materiais que serão agora analisados pela Polícia Federal. Everton Lopes Rodrigues, indígena, filho de Bernardo Rodrigues Diegro, cacique da aldeia Ivijuavari, de Guaíra, foi morto em 12 de julho de 2025. O corpo do jovem de 21 anos foi encontrado decapitado e ao lado do corpo do jovem foi encontrada uma carta com graves ameaças às comunidades indígenas e à Força Nacional de Segurança Pública. Segundo o Ministério Público do Paraná, o documento dizia: "Nós vamos matar mais de vocês, iremos invadir as aldeias já existentes, atacaremos os ônibus com as vossas crianças dentro, queimaremos vivos. Não é uma ameaça vazia, mas sim recheada com ódio. O crime provocou pânico na aldeia. Crianças pararam de ir para a escola, ônibus passaram a ser escoltados e o policiamento foi reforçado na região."
E a sequência de más notícias no campo ganhou mais um capítulo, aprofundando a crise enfrentada pelos produtores de leite no Brasil. Pelo que se vê, não há prazo para o fim desta crise, não é mesmo, Gladstone Pacheco? Boa tarde.
Com toda certeza, João Marcos, boa tarde a você e aos ouvintes. Pelo 8º mês consecutivo, a média Brasil do preço pago ao produtor voltou a cair. Pressionado por estoques elevados e por um mercado de derivados ainda fragilizado, num cenário que combina perda de renda, incerteza e dificuldade de reação para quem vive da atividade leiteira.
Conforme dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o valor do leite captado em novembro fechou no máximo em R$ 2,11 por litro. Aqui é bem menor, uma retração expressiva de 8,31% em relação a outubro e de 23,3% na comparação com novembro de 2024. Em termos reais, já descontada a inflação medida pelo IPCA. Com isso, a desvalorização real acumulada em 2025 chegou a 21,2%, corroendo a rentabilidade do produtor e ampliando a sensação de asfixia financeira do setor. O principal fator por trás das sucessivas quedas é o excesso de estoques de lácteos, que tem limitado a capacidade da indústria de reagir com reajustes no preço da matéria-prima. Na prática, o produtor recebe menos pelo litro de leite, ao mesmo tempo em que enfrenta dificuldades para equilibrar as contas da propriedade. O cenário se agrava com o comportamento dos preços dos derivados. Pesquisas realizadas pelo CPEA, com apoio da Organização das Cooperativas Brasileiras, mostram que os preços dos lácteos continuaram em queda ao longo de dezembro, encerrando 2025 nos menores patamares do ano. A fraqueza nas cotações de produtos como leite UHT, queijo e leite em pó limita o repasse de preços ao produtor, travando qualquer possibilidade de recuperação no curto prazo. O custo operacional efetivo da pecuária leiteira encerrou 2025 em queda, o que traz algum fôlego momentâneo ao produtor. Ainda assim, no acumulado do ano, o indicador apresentou alta de 0,5% na média Brasil, reforçando a pressão sobre as margens.
E os mercados de arroz e feijão atravessam momentos opostos no início do ano, refletindo diferenças claras nos fundamentos de oferta, demanda e estratégia dos produtores. O que está acontecendo, Pacheco?
O que acontece é o seguinte, João. Enquanto o arroz permanece pressionado por excesso de disponibilidade interna e externa, com preços estagnados e margens apertadas, o feijão, especialmente o carioca, vive uma ruptura estrutural que elevou as referências de preços e mudou o comportamento dos agentes. No caso do arroz, o cenário segue marcado por ampla oferta e baixa capacidade de reação das cotações. Mesmo com boa produtividade no campo, as perspectivas para 2026 indicam baixa probabilidade de valorização expressiva. Os custos de produção continuam elevados, comprimindo as margens, e a abundância do grão limita qualquer movimento mais consistente de alta. O câmbio tem reforçado esse quadro. Com o dólar abaixo de R$ 5,30, a competitividade do arroz brasileiro no mercado internacional diminuiu, dificultando a negociação de novos contratos de exportação. Ainda assim, os embarques seguem em ritmo relevante, sobretudo como estratégia defensiva da indústria para escoar excedentes. Se no arroz o desafio está em escoar a produção, no feijão o problema é justamente o oposto. O mercado de feijão carioca passou por uma mudança estrutural recente, marcada por escassez física, retenção estratégica dos produtores e demanda ainda firme. O resultado foi a ruptura de resistências históricas de preço e a formação de um novo patamar de negociação. A leitura do mercado é clara. Enquanto o arroz segue dependente de ajustes na oferta e de melhora no ambiente externo para recuperar preços, o feijão atravessa um momento de recomposição, sustentado por estoques menores do que o inicialmente estimado e por uma postura mais firme dos produtores. Dois grãos básicos da mesa do brasileiro, mas em ciclos completamente distintos.
Após o intervalo em frente ampla de notícias, teremos participação de Michael Bicker.
Policial Fábio toma posse como vereador de Marechal Cândido Rondon. Castra Pet inicia mutirão de serviços no município. Repartições públicas rondonenses retomam hoje atendimento normal.
Difusora do Paraná, AM 970 e FM 95.1 e o Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 26 de janeiro. Castrapet inicia mutirão de serviços aqui em Marechal Cândido Rondon. Muitos animais serão atendidos nesta etapa, Maico Bicker. Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos e ouvintes Difusora. Serão mais de 600 procedimentos entre cães e gatos, obedecendo diversos critérios, dentre eles a idade dos animais, entre 6 meses e 2 anos. A gente conversa neste momento com Balzan, ele que é um dos coordenadores do Castrapet Paraná, que iniciou hoje o mutirão aqui em Marechal Rondon.
Obrigado aos ouvintes aí que estão nos ouvindo nesse momento. É muito importante esse projeto do deputado federal delegado Matheus Laiola. É um projeto que ele criou esse projeto, teve a ideia e banca 100% com suas emendas parlamentares. O projeto, quando veio ao município, ele não tem custo nenhum, nem para o município e nem para as pessoas que trazem os seus animais. Mas vale ressaltar que aqui em Marechal Cândido Rondon nós temos uma grande parceria com o nosso vereador Coronel Wellington, com as duas ONGs, representadas pelo DENE, pela Rose, a Grapa, a Arca de Noé, e também com a administração municipal, que desde o primeiro momento que a gente falou em trazer essas castrações, ninguém mediu esforços para que isso fosse acontecer da maneira que está acontecendo hoje, e que vai ser com certeza um sucesso. Serão 600 castrações em 3 dias aqui na cidade de Marechal Cândido Rondon. Isso vai contribuir muito para que no futuro estejam muitos animais que não estarão abandonados. Essa castração previne doença e previne o abandono e gravidez indesejadas dos animais.
Maico Bicker, e as repartições públicas de Marechal Cândido Rondon retornaram hoje ao atendimento normal.
Retomaram hoje com o atendimento normal, aquele costumeiro, mas quem conta pra gente é o secretário de gestão de governo, Gilmar Daten. Boa tarde.
Boa tarde, Maico. Boa tarde, ouvintes da Difusora. Passando aqui para comunicar a toda a população rondonense que a partir de hoje, dia 26, as repartições públicas municipais voltam a atender em horário normal, após um período de funcionamento de turno único adotado no início do mês. O atendimento ao público passa a ocorrer em horário normal de segunda-feira a sexta-feira, das 8 da manhã até as 11h45 e das 13h15 às 17h. A farmácia básica também continua a operar em seu horário normal, com atendimento das 7 da manhã até a meia-noite. O ecoponto também continua o funcionamento em seu horário habitual, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 19 horas e aos sábados das 7h30 ao meio-dia e das 13h30 às 17 horas. É preciso também ressaltar que durante esse período de turno único, os serviços considerados essenciais não sofreram algum tipo de interrupção, mantendo desta forma o atendimento a todo vapor, a toda a comunidade rondonense.
De outra parte, Maico Bicker, Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon tem novo vereador a partir de hoje, é isso?
Policial Fábio, João Marcos, ele tomou posse em sessão realizada na manhã desta segunda-feira. Boa tarde, vereador, policial Fábio.
Boa tarde, Maico. Boa tarde aos amigos da Rádio Difusora, do Jornal do Meio-Dia. Com muita felicidade que nós assumimos esse cargo junto à Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon. E digo que esse ano, embora prejudique um pouco a parte política, não irá prejudicar o trabalho que o policial Fábio tem para Marechal Cândido Rondon. Nós temos bons planos, temos boas ideias, temos boas indicações e boas proposições de projetos de lei. Então é correr atrás agora, Maico, dedicando muito, com muito trabalho a essa comunidade, para que esse ano, ao qual nós não pudemos trabalhar como vereador por este município, não atrapalhe tudo aquilo que nós planejamos. Um sentimento de muita felicidade e de gratidão. Contem com o policial Fábio para trabalhar por Marechal Cândido Rondon.
A Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.